Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto, conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre o cenário da semana para a atividade econômica brasileira. Vamos acompanhar.
Toda segunda a gente traz aqui no primeiro item os números mais recentes das expectativas para o cenário macroeconômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E a nossa convidada de hoje é a diretora da IFE, Vilma da Conceição Pinto. Boa tarde, Vilma.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Bom, Vilma, essa semana devemos ter a divulgação, né, pela Instituição Fiscal Independente do relatório de acompanhamento fiscal para o mês de maio, na quarta, né? E o que você já pode adiantar aí para a gente sobre os principais indicadores que o relatório deve trazer?
Bom, o relatório de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente, a gente faz uma análise todo mês da situação de curto prazo e duas vezes por ano, nos meses de maio e de novembro, a gente traz uma perspectiva mais de médio prazo. Então, nesse relatório, a gente vai fazer uma análise com projeções até 2032, para as variáveis macroeconômicas e fiscal. O grande destaque desse relatório, e comparando, né, com o último relatório que a gente divulgou em novembro do ano passado, que foi o último relatório de médio prazo, que agora a gente consegue fazer um desenho, né, com base no novo arcabouço fiscal que foi apresentado pelo governo. Então, com isso, a gente consegue reduzir incertezas, a gente consegue incorporar algumas medidas que já foram anunciadas pelo governo do ponto de vista de financiamento, né, do aumento de gasto que foi apresentado no finalzinho do ano passado, e com isso a perspectiva de evolução da relação dívida-PIB é menor do que a apresentada em novembro. A nossa perspectiva de crescimento não muda muito, né? De médio prazo a gente está com um crescimento no cenário base da ordem de 2%, né? Crescimento potencial da nossa economia. Então a gente ainda encontra alguns desafios nessa temática, que é como que a gente consegue aumentar a produtividade econômica, aumentar o crescimento potencial. E do ponto de vista fiscal, a nova regra fiscal ainda encontra alguns desafios, né? Então a gente ainda precisa, em que pese o desenho da regra fiscal tentar garantir um crescimento da despesa inferior ao crescimento da receita, né? Então se tem um critério vinculativo, essa regra fiscal ela se mostra muito complexa. É difícil de você projetar ela para o horizonte relevante, né? Dado que ela sempre é redesenhada, seus parâmetros a cada 4 anos, e também a dependência de medidas que venham a gerar um incremento maior de receita pode ser desafiador para o cumprimento da regra no médio prazo.
Certo. Essa questão que você traz para a gente da redução da dívida, ela pode ter algum impacto em relação à expectativa que existe hoje para a queda nos juros também?
Sim. Lembrando que essa expectativa de redução é de médio prazo, né? Então, é para um horizonte de 10 anos.
Certo.
Em relação à redução da relação dívida-PIB, comparando, né, no cenário de novembro e o desse, essa redução ela acontece da seguinte forma. No finalzinho do ano passado, o governo anunciou a emenda da transição e ali se discutia somente aumento de gasto, sem discutir as fontes de financiamento. Então, ali, basicamente, o que a gente estava dizendo é que o governo iria aumentar gasto para esse ano e para os anos seguintes, porque eram com despesas de caráter continuado, de caráter obrigatório continuado, e esse aumento de gastos não tinha nenhuma fonte recorrente de receita, seria via dívida. Então, você tinha um aumento de gasto e aí você precisava de um aumento do endividamento para financiar esse aumento de gasto. Esse ano, o governo começou a anunciar algumas medidas de receita. Então, você tem uma série de ações, né, que foram já anunciadas, relacionadas a PIS/COFINS, relacionadas a imposto de renda, etc. Gasto tributário também, que o ministro anunciou que vai tentar reverter, que são aqueles benefícios fiscais que são concedidos a setores específicos. Então, agora a gente começa a colocar no nosso cenário fontes de receita que não são receitas de dívida. Então, isso acaba tirando um pouco da pressão pela evolução, quando a gente faz o cálculo da evolução da relação dívida-PIB. Então, assim, essa melhora na trajetória de longo prazo, ela vem, em parte, pela redução do risco fiscal, em função da divulgação da nova regra, em função também de medidas que foram anunciadas no início desse ano, para tentar criar uma melhora, né, do ponto de vista de receita e compensar, ainda que parcialmente, esse aumento de gasto que foi feito no final do ano passado. Por fim, as premissas, né, que a gente tem para médio e longo prazo, elas não se alteraram tanto em relação ao ano passado, né, ao final do ano passado, as demais premissas, mas a gente teve esse efeito, né, nessas premissas em função da redução do risco fiscal.
Certo. E em relação à inflação, o relatório, ele destaca algum ponto nesse quesito aí da inflação que vem se mantendo persistente aí ao longo do ano aí?
Bom, o nosso cenário de inflação, ele está um pouco alinhado com o cenário do Focus, que foi divulgado hoje. O cenário do Focus, né, que é o que compila, né, as projeções de mercado, ele teve uma leve piora na margem, na segunda casa decimal, né? Então, em termos de análise, eu acho que a gente teve grandes mudanças, mas apesar da inflação estar muito alinhada com o cenário do Focus, né, a nossa projeção, o nosso cenário para juros está um pouquinho acima do projetado no Focus, né? Então, embora o cenário que foi apresentado hoje seja de 12,5% de Selic para esse ano, o nosso cenário está um pouco acima, está indicando algo como 13%, por conta também dessa questão da gente estar com núcleos de inflação um pouco acima e descolado da inflação geral. Serviços ainda está muito pressionado. A inflação que foi divulgada a semana passada, o IPCA, ele veio um pouco acima das expectativas. Então, todos esses fatores influenciam no cenário de inflação e de juros para esse ano.
Certo. E o boletim Focus de hoje, também divulgado pelo Banco Central, traz aí uma pequena variação, que é uma leve redução na previsão do PIB para o ano que vem. O que você atribuiria essa expectativa e essa redução?
Bom, o cenário de crescimento econômico, se a gente observar a história, historicamente, né, a gente teve alguns períodos de oscilação maior, né, que é quando você tem a recessão e a expansão, esses períodos de recessão e expansão sempre tem um gap maior. Mas se a gente desconsiderar esses períodos, em média o Brasil ele tem crescido nos últimos anos na taxa de 1% ao ano. Então, assim, esse cenário de crescimento, ele reflete muito esses riscos de curto prazo, né? Então você tem esse efeito da inflação aqui pressionando, tem um setor internacional também que também contribui para esse cenário um pouco mais desafiador. Então, são vários fatores aqui que estão atuando para que a gente tenha uma perspectiva de piora nas projeções de crescimento, quando a gente leva em consideração os efeitos de curto prazo, né, os efeitos de demanda que a gente observa e de inflação. Setor externo está tá contribuindo para esse resultado. O setor também, a questão também da inflação e do risco fiscal, né? Porque embora, como eu coloquei anteriormente, embora a divulgação do novo arcabouço fiscal tenha reduzido um pouco essas incertezas, o desenho final da regra ainda não foi definido, né? Ainda está em tramitação no Congresso, e os efeitos e os resultados efetivos dessa regra ainda estão muito dependentes do sucesso do governo com a divulgação dessas receitas, né, e com das medidas que gerem receita fiscal. Então, o risco fiscal ainda, e essas incertezas fiscais, elas ainda permanecem e afetam esse cenário.
Muito bem. Essa foi a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto, com a gente aqui no primeiro item, falando dos destaques do cenário para a economia brasileira. Muito obrigado pela sua participação, Vilma. Boa tarde e uma boa semana.
Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos.